Há 75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, nosso destaque agora é o mercado da soja. Um comportamento interessante de ser analisado hoje lá em Chicago. O dia foi positivo e bastante positivo aí para os principais vencimentos, mas o destaque fica por conta dos primeiros vencimentos. Eles subiram de forma muito mais rápida e muito mais agressiva que os demais vencimentos. Só para a gente ter uma ideia, novembro está caminhando aí para 10,44, alta de 22 pontos, e o janeiro 10,45, alta de 20 pontos, enquanto o maio subiu 12 pontos apenas, uma diferença importante para ser entendida. E quem nos ajuda nessa análise hoje é o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest. Está aqui com a gente já o Eduardo por telefone. Seja bem-vindo, viu, Vanin? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que indica essa alta de hoje em Chicago e, mais do que isso, essa alta mais forte aí para os primeiros vencimentos, Eduardo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Bom, o que explica essa alta da soja e também o movimento da curva de preços, a ponta curta, os vencimentos mais curtos subindo mais do que os longos, isso vem por conta do atraso do plantio aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. Lembrando dados do INEA para o Mato Grosso, até semana passada, Mato Grosso plantou 1,6% da área, enquanto que a média para essa época do ano passa de 9,6%. Isso acaba refletindo não só Mato Grosso, mas o Brasil como um todo. Clima muito quente, 8 graus acima, 6 graus acima da média histórica para essa época do ano, junto também com a falta de chuva. E isso acaba se transmitindo para Chicago, porque na falta do Brasil, consequentemente, o atraso vai trazer um atraso na colheita também, e o nosso programa, tendo quebra ou não tendo quebra, vai entrar mais tarde. E aí os Estados Unidos é o único que tem soja nesse momento. E aí a China ou outros compradores vão ter que acessar os Estados Unidos novamente para embarque de janeiro e fevereiro para receber essa soja, enquanto o Brasil ainda não terá o seu programa iniciado de uma forma mais forte. Esse é o ponto.
Então, esse atraso já abre oportunidade para novos negócios acontecerem para janeiro e fevereiro nos Estados Unidos. Mas já estão sendo efetivados esses negócios, Eduardo? E mais do que isso, o atraso já está consolidado? A gente vai realmente ter uma colheita atrasada lá na frente?
Olha, vamos pegar um pouco histórico, 2017-18, outro ano que nós tivemos laninha, é exemplo desse, até um laninha mais fraco, até o último levantamento, que foi ao final do mês de agosto. O laninha, as águas do Pacífico na linha do Equador apresentaram um resfriamento de quase 0,8 graus. No ano de 2017-18, na temporada onde nós tivemos a confirmação do laninha moderado, nós tínhamos nessa mesma época do ano 0,5, meio grau de resfriamento. E naquele ano, o que aconteceu? Houve um atraso das chuvas também, exemplo desse ano. E a Argentina quebrou. Mas naquele ano, o Brasil atrasou a sua colheita e o programa começou um pouco mais tarde, mais lento. Nós exportamos um grande volume, é o recorde até hoje, 83 milhões e 200, se não me falha a memória. Mas o programa ele se estendeu mais durante o ano. E aí acabou que naquele ano também, por consequência desse cenário, os Estados Unidos acabaram vendendo mais soja durante o mês de fevereiro a abril de 2018. Vendeu aí quase 10 milhões de toneladas nesse intervalo de fevereiro até abril. somou também, é claro, naquele momento, a quebra da Argentina, que a gente não sabe ainda se vai acontecer, mas há o risco. Então, nesse ponto, realmente, os Estados Unidos abrem um espaço, uma janela para venda de mais volume em cima de uma temporada que já tá muito forte, ela começou muito forte. Somada a essa possibilidade, então Chicago fica bem mais volátil.
Agora, o atraso do Brasil já é um atraso pertinente para essa percepção ou, por enquanto, está no campo das especulações só, Eduardo?
Olha, com produtores que a gente tem conversado, principalmente no Mato Grosso, o atraso já é dado, pelo menos 10 dias, 15 dias. Se as chuvas vierem agora, nessa semana que vem, conforme está previsto, e o produtor conseguir começar e não parar de plantar, então não teríamos um grande impacto. Uma soja de 95 dias de ciclo seria colhida ali por volta de meados ali de janeiro, não teria um grande impacto. O problema é se essas chuvas começarem e pararem ou tiver que ter replantio, isso tudo. Então o risco de um atraso se consolidar e também consolidar um atraso na colheita é grande.
Mas se as chuvas vierem, os preços podem voltar a cair? Se as chuvas vierem e se regularizarem no Brasil, Chicago pode devolver?
Sim, pode. Esse é um risco também. Tá? As chuvas vindo e o produtor virando à noite, plantando com as suas equipes, e máquina temos para isso, não é um problema. Então, daí nós teríamos a redução desse prêmio de risco, porque teríamos a redução também do prêmio de risco do atraso da colheita, aí Chicago estaria num nível aí muito, já estaria muito esticado. Somado a isso também a posição dos fundos, que é, sem dúvida, a posição recorde nesse momento. Se você somar soja, milho, trigo, farelo de soja e óleo, a posição ela é uma das maiores que a gente já viu. Então, esse ponto, junto com a normalização do plantio no Brasil, pode sim trazer uma realização para a Bolsa de Chicago.
Muito bem. A China até o momento está fora, apenas beliscando algumas oportunidades aí. A gente viu na sexta-feira comprando alguma coisa, enfim. Mas tem um feriado acontecendo por lá, Vanin, que deve ser encerrado amanhã, né? Já, quarta-feira. Essa volta da China, o que esperar dela? Será que ela vem de olho nessa possibilidade de atraso da entrada da safra brasileira e comprar com mais agressividade no mercado?
Esse é o grande ponto. E aí o clima é a chave. O clima é não sendo bom e a China vai ter que optar pela soja americana. Até como uma forma de proteção. Vamos imaginar uma processadora na China que não está totalmente coberta para os meses de janeiro, fevereiro e março. Então ela teria que lançar mão da soja americana, mas não somente ficar esperando, mas principalmente nesse momento, garantir espaço logístico nos portos americanos, que está bastante disputado esse ano. Lembrando que a China comprou grandes volumes de soja e de milho, muito concentrados para embarques aí para novembro, dezembro e janeiro. Então, nesse ponto, há um, vamos dizer assim, que o mercado, um jargão de mercado, há um squeeze, há um aperto em termos de espaço logístico. As processadoras na China, então, teriam que correr para, pelo menos, garantir escoamento para o grão para receber ainda nesse início de ano que vem.
Muito bem. Da última vez que a gente conversou, eu me lembro que você dizia que a China precisaria ainda comprar algo em torno de 6, 8 milhões de toneladas. Qual é o número agora para essas compras e qual é o potencial que pode chegar caso haja realmente a confirmação desse atraso no plantio, Eduardo?
Bom, não mudou muito esse número da última conversa que tivemos. Continua nos 6, 7 milhões. Agora, se tiver que comprar para um consumo do mês de fevereiro, então a gente poderia adicionar essa conta pelo menos aí mais uns 6 milhões de toneladas. Então iria para 12. E aí o programa americano, que já está em 38 milhões, de um total previsto de 58, ele poderia crescer mais. E aí, claro, o USDA não teria outra alternativa a não ser revisar para cima o programa de exportação americano de 58, de repente, para 59,500, 60 milhões, algo assim, apertando os estoques americanos.
Ah, o que significa aí novas altas em Chicago, ou teoricamente já está sendo precificado isso?
Já está sendo precificado. Eu diria que pelo mercado hoje, mantendo a produtividade do jeito que está, o estoque inicial que é menor, esse foi um outro, um outro gás que o mercado teve na semana passada.
Estoque trimestral,
recebeu,
né,
essa informação, o estoque trimestral menor. Então, e já precificando um aumento da exportação. Então, nesse momento, eu diria que o mercado já está precificando essa possibilidade.
Muito bem. Tudo, então, depende da volta das chuvas no Brasil, Eduardo.
Esse é o principal ponto. Temos um relatório agora de sexta-feira, que, na minha opinião, nesse momento já passa a ser secundário. Claro, é importante a revisão da produtividade americana, sem dúvida. É importante a revisão da demanda americana, sem dúvida também. Mas, vamos imaginar, se for um relatório neutro ou baixista e a previsão de chuvas não for muito boa para o Brasil para a semana que vem, então o mercado vai largar de lado o relatório e vai precificar esse clima não muito bom. E o contrário também, tá? Se tivermos um número mais ou menos neutro e a previsão de chuva se mantiver positiva, então daí o mercado pode tomar isso como um momento de realização.
Muito bem. Então vai ser uma semana importante aí para a definição do rumo dos preços.
É crucial. Essa semana, as previsões dos modelos ali no domingo e a abertura de mercado no domingo vai ser muito importante. Vai mostrar para a gente. E é claro, a previsão hoje já está mostrando um clima já mais chuvoso para o Mato Grosso na virada de sábado para domingo. Então, lá no domingo, ou seja, na abertura do pregão eletrônico, nós já vamos ter essa informação. Se o Mato Grosso recebeu chuvas durante sábado para domingo e como é que está a previsão dali para frente.
Perfeito. Muito bom. Agora, e o Brasil, hein, Vanin? Como é que estão os negócios, comercialização, preços?
Aqui tudo parou, por mais que o preço esteja atrativo, o produtor já vendeu bastante e agora quer plantar. Então, a comercialização travou mesmo. Nessas últimas duas semanas, poucos negócios. E o produtor muito preocupado, não mais com o preço, mas sim com o clima e os compromissos que ele assumiu. De entregas dentro de meses aí que pode apertar para frente.
Isso você está falando de comercialização para safra nova, né? Comercialização safra nova atrasada.
Safra nova, exatamente.
A 21, safra disponível é pouca gente que tem, mas tem negócio acontecendo?
Ah, sempre tem, mas claro, essa aí acho que já foi, né?
Não, já
não,
saiu
não temos
do radar,
mais o grão.
Né?
Inclusive, o que mais tem saído é a importação do Paraguai, do Uruguai. Então, é o que mais se destaca nesse momento, é a própria importação de soja. Uhum. Agora, do soja mercado disponível, realmente morreu.
Eu perguntei justamente porque essa semana chegou para a gente a informação de que teve negócios com soja lá no Mato Grosso, se eu não me engano, Sorriso, a R$160 essa soja disponível. Mas é artigo de luxo, é pequenos volumes, não é muita referência, né?
É o caviar que sobrou, está sendo negociado a estilo leilão.
Muito bem. Não é uma referência, portanto, de preços, como você bem disse, a safra já foi. Vamos ficar de olho no que vem por aí. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e volte sempre.
Beleza, muito obrigado. Obrigado também a todos. E vamos torcer muito aí por essas chuvas na virada dessa semana.
Pois é. Isso aí. Tá todo mundo de olho aí nos mapas meteorológicos para saber se as chuvas chegam ou não chegam. Obrigado, Eduardo. Um abraço.
Um abraço.
Está aí Eduardo Vanin, Agriinvest, conversando aqui com a gente, explicando a movimentação lá em Chicago. Uma movimentação positiva hoje, ganhos de mais de 20 pontos nos primeiros vencimentos, como a gente vai conferir agora no fechamento do mercado. Vamos lá. Olha aí a soja para novembro, US$10,44 por bushel, 22,5 de alta. Para janeiro, US$10,45 por bushel, 20,5 pontos de alta. O maio, US$10,30 por bushel, 12,25 de elevação. E o julho, subindo menos ainda, 9 pontos a US$10,30 por bushel. São os números da soja. Vamos ver o milho. Para dezembro, 3 dólares e 85 centos por bushel, 5,5 de alta. Para março, 3 dólares e 94 centos por bushel, 5 de alta. Para maio, 3,99, 4,5 de alta. E o julho, 4 dólares e 200 por bushel, 4,5 de alta também. E para finalizar, o trigo. Trigo subindo bem. Dezembro, 5 dólares e 92 centos por bushel, 8,5 de alta. Março, 5,98, 8 de alta. Maio, 6 dólares e 1 cento por bushel, 8 de alta também. E o julho, 5 dólares e 96 centos por bushel, 7 pontos mais 25 de elevação. São os números de hoje do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago, mercado dos grãos também, refletidos aí nos números de negociação. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.